uma vez que o ponto 9 foi alterado, foi ultrapassado. Passamos ao ponto 10 da ordem do dia, petição número 19/11, por uma ciência mais ética, rigorosa e benéfica e contra os biotérios comerciais. Vamos ouvir os senhores peticionários, estava previsto ser às 16 horas. Não sei se eles já estão. Não sabe quantas pessoas são. Não sabe quantas pessoas são. Então, se calhar, como este... Ou então, se calhar... Podem ficar aqui. Não, a sua deputada fica bem, há aqui dois lugares.
Não é sempre, mas eu vi isso.
É que para as 16h45 temos a Associação Nacional de Escolas Profissionais, os biotérios comerciais. Esta audição foi a petição foi admitida, vai seguir o seu percurso normal e manda o regimento e o mandamento que nós fazemos, que nós cumprimos com todo o prazer, que a Comissão ouça os peticionários, no caso concreto as senhoras peticionárias, no sentido de apresentar os seus objetivos, no que tem a ver com esta petição. Depois, os vários grupos parlamentares, temos presentes o PSD, o CDS-PP e PS, farão as perguntas que entenderem e os comentários que entenderem. Também quero, em nome da Comissão, pedir desculpa pelo atraso no início da audição, mas estivemos aqui numa votação que exigiu alguma discussão e, portanto, atrasou. Normalmente estas audições, nós consideramos 30 minutos, 45 minutos, de seguida, portanto aqui um quarto de hora, se cumpríssemos o calendário, vamos ter uma outra audição sobre outra matéria. De modo que vamos proceder com tudo aquilo que for necessário para que os deputados tenham uma noção clara dos objetivos. Também queremos pedir desculpa aí em nome da Assembleia da República de terem sido remetidas aqui para o sótão, mas neste momento estão a decorrer várias audições em várias salas e, portanto, acharam que o local ideal para se tratar de um biotério seria aqui no teto do Palácio de São Bento. Tenho indicação que, em nome de Constança Carvalho, Marina Crespo, Alexandra Pereira, está aqui Marina, peço desculpa, não sei qual é a ordem, qual das senhoras vai falar?
Eu posso apresentar.
Portanto, Alexandra Pereira. Constança Carvalho, que é a primeira peticionária. Tem a palavra, doutora.
Pronto, então o meu nome é Constança Carvalho, sou psicóloga de formação e vou apresentar a plataforma de objeção ao biotério. Como todos já devem saber neste momento, nós somos um movimento cívico, congregamos pessoas da área das ciências da vida, médicos, psicólogos, veterinários, biólogos, etc. E surgimos enquanto movimento cívico quando surgiram as notícias da comunicação social sobre a construção do biotério da Fundação Champalimaud. Nós opomos a este projeto por várias ordens de razões que estão aqui neste dossiê que depois vai ficar para a Comissão e que já entregámos aos diversos grupos parlamentares. E fizemos uma petição que foi entregue e que estamos agora aqui a discutir e que tem 5 pontos que eu vou apresentar muito brevemente. O primeiro ponto é a proibição do investimento de fundos públicos na construção de biotérios comerciais, porque nós consideramos que haver um biotério central é um mau investimento para a ciência em Portugal neste momento e achamos que não é que os dinheiros públicos, e nomeadamente os fundos europeus para o desenvolvimento, devem ser canalizados para outras coisas que não um biotério, nomeadamente para um centro 3R, que é o último ponto da nossa petição e que já lá vamos. Temos também os pontos da proibição de criação com fins experimentais e utilização e experiência de primatas, cães e gatos. Este ponto porque, segundo os dados oficiais da Direção-Geral de Veterinária, não existem experiências com estes animais. No entanto, há um vazio legal e encontra-se, se nós consultarmos artigos científicos, experiências que foram realizadas com cães e gatos em Portugal nos últimos 10 anos. Temos aqui um segundo dossiê onde damos alguns exemplos e fundamentamos cada ponto da petição. A proibição de provocar sofrimento agudo e prolongado aos animais utilizados para fins experimentais. O que nós pretendemos com isto é que seja transposta para a lei portuguesa aquilo que já está na lei de outros países europeus, em que também tem aqui neste segundo dossiê mais fundamentação e documentação sobre este assunto, em que basicamente existem escalas para avaliar o sofrimento das experiências e o impacto que vão ter na ciência, e quando o sofrimento é severo, as experiências são proibidas. Em Portugal não existe também um vazio legal e nós achamos que se deve transpor para a lei portuguesa aquilo que é feito nestes países. Proibição do uso de animais em experiências com fins militares pedagógicos relacionados com xenotransplantação, tabaco, álcool ou produtos de limpeza. A partir de 2013 vai ser proibido o uso de animais em experimentação de produtos de limpeza em todo o espaço europeu. Até agora o único país onde isto já é proibido é a Inglaterra, e nós achamos que Portugal pode ter um papel pioneiro aqui. As experiências relacionadas com xenotransplantação, tabaco e álcool, pelas razões que estão também expostas no relatório do qual vão ter uma cópia, também não consideramos que sejam pertinentes porque não trazem conclusões válidas para a saúde humana. Os fins militares e da idem, a questão pedagógica é um pouco mais complexa, porque o que diz a lei portuguesa é que só podem ser utilizados animais quando não houver alternativa. Neste momento existem alternativas para todos os procedimentos de ensino e isso está comprovado nas bases de dados, nomeadamente nas oficiais europeias, também vêm citadas neste relatório que aqui temos para a Comissão. E em Portugal, pelos dados oficiais, fora os que não são contabilizados, são utilizados mais de 1000 animais por ano nos procedimentos de ensino. Nós achamos que a única forma das nossas universidades se modernizarem e adquirirem os métodos que são utilizados nas universidades europeias, de outros países da Europa e americanas, é precisamente esta proibição e, portanto, apelamos à iniciativa legislativa neste sentido. Também pedimos a obrigação de todos os laboratórios terem um comitê de ética que inclua pelo menos um elemento de uma associação de proteção animal que verifique que a lei está a ser cumprida. Neste momento, o que diz a lei é que esta regulamentação é para ser feita pela Direção-Geral de Veterinária. Esta inclusão do elemento da associação de proteção animal não é uma ideia nossa, isto está na lei portuguesa. Aquilo que nós queremos que seja alterado na portaria é que, em vez de ser a fiscalização feita a nível central, que seja feita centrada a nível local, porque, pelas razões e exemplos que nós apresentamos no relatório, a fiscalização central não funciona e há muita coisa que está a ser feita ilegalmente por falta de fiscalização. Por fim, e é o nosso ponto mais grato e aquele que já nos batemos e que vem descrito minuciosamente no primeiro relatório que já entregámos aos grupos parlamentares e que fica aqui com a Comissão, é a construção de um centro 3R para métodos alternativos em Portugal. Os centros 3R, segundo a diretiva comunitária, devem existir em todos os países europeus. Nós temos aqui no nosso relatório uma lista de sites dos sites que existem nos vários países da Europa, bem como dos projetos que estão a ser desenvolvidos e financiados. Em Portugal não há nenhum e nós achamos que, uma vez que vão ser usados 36 milhões de euros, 27 milhões dos quais são fundos comunitários para o desenvolvimento da ciência, que devem ser canalizados para um centro 3R e não para mais um biotério. Pronto, isto é o que nós entregámos, queremos pedir e deixamos aqui a documentação. Este é o que... Portanto, o texto da petição é uma folha que está aqui. Aqui, este relatório é igual ao que entregámos aos partidos políticos, a não ser com exceção desta folha, que é um edital da Nature, da revista científica Nature, que fala da pouca eficácia da experimentação animal e de como é importante investir noutros métodos, e que saiu a semana passada, por isso é que só está neste relatório, não no que entregámos o mês passado. E isto é um novo relatório que vamos fazer chegar também em PDF a todos os grupos parlamentares, mas que fica já avançado aqui para a Comissão. Não sei se elas querem acrescentar.
Meu nome é Alexandra Pereira, sou médica veterinária municipal de Sintra e, portanto, faço minhas as palavras da doutora Constança Carvalho. Se houver alguma dúvida, obviamente.
Sou Mariana Crespo, psicóloga de formação e com especialização em comportamento animal, e acho que está, foi dito pela minha colega, os pontos essenciais.
Obrigado, doutora. Agora vamos...
Muito obrigado pela vossa disponibilidade para estarem a virem aqui, não só para tomar a iniciativa cívica da petição, como também para virem cá para ajudar a esclarecermos um pouco melhor sobre o alcance dessa petição. Eu gostaria de tentar compreender um pouco melhor qual era a intenção, compreendo, digamos, todo este quadro que vocês escreveram e que agora pintaram aqui muito rapidamente, e agradeço a eficácia do tempo, que realmente foi notável. Mas, nestas coisas, às vezes temos de nos concentrar um bocadinho para vermos o que é que realmente é o objetivo imediato. E, se bem compreendo, a razão imediata foi surgirem notícias de um biotério a instalar na Zambuja, se não estou em erro, sob a liderança da Fundação Champollimaud, e vocês objetam. E objetaram, porque eu ouvi aqui, por várias ordens de razões, algumas muito genéricas, digamos, dificuldades genéricas com a experimentação animal, mas depois, invocando que uma objeção que ficou na conversa, que eu gostaria que explicassem, sobre a existência de um biotério central, em Portugal há muitos biotérios, e vocês objetam a existência de um biotério central, e aí gostaria que explicassem, se possível, explicassem um pouco melhor o que é que isso significa, na vossa perspectiva, e quais são as razões da vossa objeção. E depois, ao proporem a alternativa, em alternativa, provavelmente teríamos de convencer não só os decisores políticos que estão responsáveis por estes fundos, mas também um pouco a comunidade científica, dos benefícios alternativos em relação à proposta do biotério. Portanto, eu gostaria de vos ouvir, digamos, focando nestes dois pontos. Por um lado, o problema do biotério central, se esse é uma objeção também, ou se foi só uma percepção minha, em relação à alternativa existente, ou a desenvolver, e os méritos diferenciais da vossa proposta em relação ao biotério. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravo Nico, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em nome do nosso grupo parlamentar, em primeiro lugar, de vos agradecer a presença aqui, a documentação que nos enviaram e a breve explicação que nos deram aqui. Mas nós temos aqui algumas questões que gostaríamos de vos colocar, até para podermos ser esclarecidos com a vossa presença aqui e podermos construir uma opinião mais consciente e mais informada acerca desta questão do biotec. A primeira questão que eu vos coloco é a seguinte. Têm a percepção de quantos biotérios hoje existem no nosso país e que estão ativos e que fornecem, digamos, animais para investigação científica? Nós não fazemos ideia. Portanto, conheci um pouco a realidade que existe hoje. E depois gostaria de vos perguntar, em consequência, digamos, na sequência, aliás, da primeira questão, se a existência de um único biotério central, que eu penso que é aquilo que também está pressuposto nesta iniciativa da Fundação Champollimaud e que tem o apoio, como nós aqui observamos, da Fundação Calouste Gulbenkian, além de alguns municípios e também, presumimos, do Estado, se a existência de um único biotério, na vossa opinião, será vantajoso, desvantajoso, resolverá algum problema ou aumentará os problemas existentes nesta matéria. E, por último, eu gostaria de vos perguntar, em termos de investigação científica, se hoje, apesar de haver apenas, como me referem, 8%, digamos, da investigação que é feita, que recorre à experimentação em animais, se há verdadeiras alternativas que pudessem dispensar estas experiências em animais. E se elas existem, se, digamos, a eficácia e, digamos, a avaliação que é feita neste momento dessas técnicas alternativas de investigação se nos dão as garantias que a investigação que já é feita com animais, boa ou má, ou muitas ou poucas, ainda nos dão. E falaram aí há pouco, nós ficamos aqui em dúvidas, centros 3R. Não sabemos o que é. Se nos pudessem explicar, nós também vos agradecia. Obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Michel Soliceto, do CDSPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a presença dos representantes dos peticionários aqui. Enfim, algumas das questões que já foram postas aqui também ajudarão a esclarecer o CDS. Isto, em todo caso, é uma matéria que não se extingue aqui, creio eu, na ciência. E sendo que também, portanto, no grupo parlamentar do CDS também iremos debater isto com os colegas do ambiente, porque me parece uma matéria a esse ponto transversal, antes de da tomada de uma posição final. E com certeza que depois os dossiers que nos deixarão aqui ajudarão a isso. A questão aqui que foi lançada pelo PSD sobre a construção do biotério e a oposição dos peticionários a ela, lança-me a dúvida se a questão está com a construção em si do biotério ou com os fins para o qual depois seriam aproveitados os animais aí criados. E se na questão das experiências científicas, com referimos primatas, cães e gatos, enfim, em relação aos primatas, creio que a legislação europeia também já avançou nesse sentido. Em relação aos cães e gatos, se não estaríamos a proteger melhor a ciência, e chamando à colação aquela questão que já tinham referido em relação a outra matéria, da quando não existisse alternativa, mas, por exemplo, para fins médicos, e é uma pergunta que lhes deixo, se não se protegeria mais a ciência, permitindo que se pudesse recorrer a estes animais, quando se verificasse que as alternativas não levariam aos mesmos fins. E era só. Então.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras peticionárias, pela ordem que entenderem, poderão responder e acrescentar mais alguma matéria, se assim o entenderem. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu vou começar por responder e depois passo a palavra para acrescentarem qualquer coisa. Porque não um biotério central? Porque achamos que é desnecessário, porque não há necessidade em termos daquilo que são os laboratórios portugueses. Já existem, e respondendo também ali à pergunta, nós não temos um levantamento exaustivo de quantos. Sabemos de alguns, sabemos que existe na Universidade do Algarve, na Universidade de Farmácia de Lisboa, na Faculdade de Biologia, de Ciências, portanto, na Faculdade de Ciências, no Instituto Gulbenkian, no IBMC, no Porto. Não sei se existe mais, nós não temos um levantamento exaustivo, mas aquilo que existe atualmente é os laboratórios, os biotérios abastecem os próprios laboratórios. Por que não um biotério central? Precisamente porque não há necessidade em Portugal. Na Europa a tendência é para a redução e não o aumento da experimentação animal. Portanto, a única conclusão que nós tiramos é que tantos animais são para vender para países fora do espaço europeu. E isto, estes países, muitos deles não têm, nomeadamente na comunicação social, falou-se da África, não têm qualquer legislação de proteção animal e, portanto, por um lado, nós achamos que não tem sentido nenhum um país europeu construir com fundos dos contribuintes europeus um sítio que vai exportar animais para países onde essa legislação não existe e, por outro lado, porque a valência é comercial. Então, porque é que se vai usar o dinheiro dos contribuintes e os fundos europeus para o desenvolvimento para uma coisa que é comercial e só vai trazer benefícios económicos às entidades envolvidas? A questão dos quantos biotérios já respondi. Em termos do Centro 3R, o que é? O 3R significa Replacement, Reduction, Refinement, ou seja, substituição dos animais na alternativa, quando não é possível, redução do número de animais, quando não é, depois da redução estar feita, refinar ao mínimo as experiências, de maneira a que sejam o menos dolorosas possíveis. Os centros 3R, não há que convencer a comunidade científica, porque isto é consensual na comunidade científica. Mesmo quem faz experimentação animal, podem perguntar a quem quiserem, não há ninguém que diga que não queriam 3R, porque é o ideal, é para lá que se caminha. E isso é aquilo que toda a gente quer, mesmo as pessoas que trabalham em experimentação animal, dizem que quanto mais as medidas, as políticas 3R são para implementar, quanto mais melhor, e ter um centro 3R em Portugal era ótimo. Nunca houve ninguém que nos dissesse o contrário em debate nenhum. Isto é completamente consensual, portanto, eu não sinto que seja preciso convencer ninguém. Acho que a sociedade em geral não está ao corrente porque as pessoas não sabem o que são 103R. Acho que a comunidade científica está mais do que convencida. Nem sequer, penso que até mesmo, até gostava de ouvir o que é que a Fundação Champalimau tem a dizer sobre esse assunto, porque não acredito que, se eles disserem que são contra, só podem estar a pensar nos motivos económicos. Não faz sentido cientificamente não se apostar num 3R. Se existem verdadeiras alternativas à experimentação animal, sim, estão no relatório que nós entregámos aos grupos parlamentares. Não estamos a dizer, nem dizemos em ponto algum, que existe alternativa para tudo, mas a ciência caminha é nesse sentido e, portanto, para aquilo que não existe ainda alternativa, existem os atuais biotérios e laboratórios. Se vamos investir de raiz, então porquê é que vamos investir em mais do mesmo, em vez de investir numa coisa nova, inovadora, e que possa utilizar as alternativas que já há na Europa e que não há em Portugal e que estão nos relatórios, e desenvolver as alternativas que ainda não haja, uma vez que é nesse sentido que a ciência caminha. A outra questão, se o que nos preocupa é a construção do biotério ou o fim a que se destinam, eu penso que é um pouco os dois. Achamos que a construção é um investimento muito significativo em termos económicos e que não tem qualquer fundamento. Preocupa-nos o fim a que se destinam porque achamos que é para vender para outros países, para coisas meramente comerciais e também para abastecer a Universidade de Lisboa. Isso preocupa-nos imenso porque, numa altura em que as universidades americanas, só para dar um exemplo que está no relatório, nos últimos 10 anos, são 167 universidades de ciência da vida, todas deixaram a experimentação animal, os modelos animais, menos 9. E as próprias universidades portuguesas, por exemplo, o curso da Lusófona, de veterinária, já não utiliza modelos alternativos. E os cursos das faculdades da Universidade, o curso de medicina da Faculdade da Universidade de Lisboa também já não utiliza animais. Quer dizer, numa altura em que estamos a cair, vamos abastecer a Universidade de Lisboa com mais animais em vez de a obrigar a investir em alternativas. Achamos que isto não tem qualquer sentido. Se não se protegeria mais a ciência usando animais quando não existem alternativas. Isso é o que diz a lei em vigor e por essa razão é que nós discriminamos os primatas, cães e gatos, porque isso é o que já diz para os animais em geral. Ora, se estes animais, nos dados oficiais, que é aquilo que é obrigatório, não são utilizados, então como é que depois se encontram artigos publicados? Isto tem a ver com a fiscalização e a questão é só com isso. Porque o que diz a lei é isto, mas o que podem ver no nosso relatório, nos exemplos da fiscalização, é que isto não é o que se passa na realidade. O que a lei diz é que só podem ser usados animais quando for essencial à saúde humana e quando não houver outras alternativas. Ora, se nas faculdades temos alternativas e continuamos a usar animais, temos uma infração à lei. E temos aqui vários exemplos, um em cada área, em que são utilizados animais em Portugal, estudos publicados em Portugal, muitos deles financiados pela FCT, e eu, como sou psicóloga, vou dar o exemplo de uma coisa que eu conheço bem, que é os estudos de psicologia, em que temos financiamentos da FCT para andar a estudar doenças mentais humanas, como seja a depressão ou a anorexia nervosa. Eu não acredito, eu enquanto psicóloga, enquanto profissional da área da saúde humana, não acredito que estudar a depressão em ratos contribua para nós compreendermos a depressão humana e duvido que algum psicólogo ou psiquiatra, que são as pessoas que trabalham nesta área, discorde da minha opinião. E portanto, isto é um mau investimento. Devíamos era estar a estudar a saúde mental humana, sim, mas com coisas que sejam extrapoláveis e que sejam aplicáveis na saúde humana. A depressão dos ratos pode ser muito interessante, mas é só para os ratos, não é para a saúde humana. Não sei se me terei esquecido alguma coisa, se querem acrescentar.
Não sei se a pergunta teria sido, não sei se a doutora Constância Carvalho respondeu exatamente. Eu creio que a pergunta era, não se protegeria mais a ciência usando animais quando não existem alternativas. Mas a ideia deste Centro 3R era precisamente criar essas alternativas para todos estes modelos em que ainda são usados animais e em que se pode fazer uma ciência mais exata, mais segura e mais responsável recorrendo a métodos alternativos.
Quero só acrescentar, em relação à fiabilidade, a ECVAM, que é a entidade que regula a validação das alternativas, Só quando os estudos, quando as alternativas mostram uma eficácia tão boa ou melhor do que aquela que é conseguida através dos animais, é que é validada. Portanto, todos estes 103 erros, todas estas alternativas que já estão validadas, mostraram-se mais eficazes ou tão eficazes como os modelos animais. Nunca menos, senão não estavam disponíveis.
Muito obrigado. Eu tenho aqui alguns pedidos de intervenção. Eu queria só fazer uma pergunta. Aqui há uns anos, pelo menos, eu tinha conhecimento que a Faculdade de Psicologia de Lisboa tinha um bioteiro de ratinhos. Já não tem. É que eu cheguei a visitá-los.
Pronto, é isso posso eu responder, que eu estudei exatamente na Faculdade de Ciências de Educação e Psicologia da Universidade de Lisboa e, efetivamente, já há pelo menos 7 anos que não existe lá, não existem animais.
Me feliz por estar desatualizado. Sr. Deputado Bravnik, tem a palavra.
Portanto, agora estava a ouvir aqui as nossas convidadas e lembrem-me que nos projetos de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, nos formulários de candidatura, a DatePass, quando estamos a fazer a lacragem desses projetos de investigação, a DatePass perguntam ao investigador responsável se no seu projeto é feita a investigação com animal vivo. Sabem-me dizer se isso tem algo, se é critério de financiamento ou não financiamento, ou de majoração ou de minoração, ou tem alguma influência nos critérios da Fundação para a Ciência e Tecnologia?
Já que é uma pergunta direta.
Não sei. Eu já fiz investigação financiada pela FCT com animais, mas não era animais de laboratório, era chimpanzés ao ar livre, em etologia. E de facto foi financiado. Eu não sei qual é o critério, se isso influencia ou não as bolsas de os financiamentos.
O Sr. Deputado José Ferreira Gomes é cientista, é professor da Universidade do Porto e é, além disso, será o autor do relatório sobre esta petição. Pediu a palavra? Bem, eu peço desculpa de não ter dito desde o início.
Não, mas não sou biólogo, não. São mais do in silico que vocês defendem. Eu gostava realmente de perguntar porque em duas linhas. Numa, a crítica que você fez, se eu bem percebi, foi mais ao uso dos animais em ensino, num ambiente de aprendizagem, onde têm sido progressivamente substituídos e até mesmo os cadáveres humanos têm sido substituídos, suponho que não, imagino que não totalmente, mas às vezes a necessidade tem obriga a isso. No quadro científico, a situação é diferente, e como digo, não sei, não me informei ainda o suficiente para ter uma opinião, mas conheço cientistas que me diziam que era mais fácil fazer experimentação testes biológicos nos Estados Unidos do que em Portugal, e que abriram empresas nos Estados Unidos para fazerem aquilo que não podiam fazer em Portugal. Portanto, aí estou, digamos, a minha função naturalmente, que é tentar obter informação, portanto, é provocar a vossa resposta, não é? Portanto, por um lado, conhecer a vossa reação a essa situação, isto é, à crítica que é feita à posição que vocês aqui estão a representar, defesa do bem-estar animal, no sentido genérico, a crítica que é feita, por exemplo, em Inglaterra, quando os vários laboratórios em Oxford foram bloqueados por vossos parceiros de missão, imagino, a crítica no sentido de que, então, muita daquela investigação teria de ser relocalizada noutros países menos exigentes, com as virtudes ou as desvirtudes que isso representa, não só para a investigação, como mesmo para a economia local. Portanto, essa era uma área de pergunta. A outra era em relação à vossa defesa do 3R. Com o que vocês me disseram, fico desarmado, e como o Sr. Presidente disse, terei de fazer um relatório, mas fico desarmado para defender o 3R. Por um lado, porque se o princípio todos estamos de acordo, digamos, não podemos, não conseguimos estar em desacordo, o que já é mais difícil de estar de acordo é, com razões que vocês deram, é para investir algumas dezenas de milhão de euro numa coisa algures na Zambuja para este fim. Se eu percebo bem, o que vocês estão a dizer é vamos seguir a estratégia 3R. Mas não só isso. Vamos fazer um palácio 3R na Zambuja. Não foi isso. Mas aí é que eu pedia, porque naturalmente que vocês propõem uma estratégia e mas propõem que se gaste dinheiro desta forma alternativa e portanto eu precisava de ser um bocadinho mais convencido para poder argumentar também alguma coisa que pudesse ser em vosso favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Obrigado. Portanto, eu vou começar aqui pelo fim. Esta questão, o Centro 3R não exige milhões. Nós temos aqui informação neste relatório que vamos deixar. Nós tomámos a liberdade de entrar em contacto com os centros 3R que existem nos outros países da Europa e perguntar qual é o orçamento deles. Não tivemos respostas exatas de muitos deles, mas, por exemplo, o centro da Irlanda disse-nos que o custo de manutenção anual é de 200 mil euros. Claro.
É um centro 3R irlandês nacional? Ou é
holandês, peço desculpa.
Holandês.
Nacional.
Nacional.
Sim.
Holandês é pequena, mesmo assim. Não de apoio à experimentação animal que seja feita nos diversos institutos de investigação.
O que faz o Centro 3R é ser... o trabalho base, isso vem tudo aqui explicado, normalmente é gerido por uma plataforma de consenso. E, portanto, inclui pessoas que trabalham com animais, mas que estão interessadas nos refinamentos e na redução. Inclui pessoas de proteção animal e que estão interessadas em substituir, inclui cientistas que só trabalham em alternativas. Por acaso é interessante, e nós temos um contacto próximo de uma pessoa que trabalha precisamente em alternativas em Inglaterra e não trabalha cá porque cá não tem trabalho. E, portanto, reúne estas pessoas e o que faz a plataforma, o que faz o Centro 3R é validar, portanto, qualquer universidade que queira desenvolver uma nova alternativa, manda para o centro. Também quem faz investigação com animais manda para o centro e o centro tem normalmente bases de dados em que diz o estudo se é pertinente ou não, se foi replicado, se é uma replicação ou não, porque isso é outra trama, não é? Como não há... portanto, eu acho que em relação ao centro 3R, ele não necessita de tanto dinheiro como este biotério. O que a nós nos choca é o facto de haver tanto dinheiro previsto na construção de um biotério que... na nossa perspectiva, não faz falta e não vai trazer benefícios à ciência em Portugal, enquanto que isto, que é uma coisa mais barata e mais fácil, e não tem que ser na Zambuja. O que nós achamos é que deve haver um centro 3R, seja onde for, é um bocadinho a nossa perspectiva. Eu queria só esclarecer mais uma coisa. Nós não somos uma associação de proteção animal. A plataforma, como eu disse no início, é um movimento cívico, inclui pessoas com várias formações, com várias sensibilidades em relação a este assunto, e aquilo que nós entregamos na petição é o consenso entre todos. É evidente que inclui pessoas que são contra a experimentação animal, mas também inclui pessoas que simplesmente são contra este biotério. E, portanto, eu acho que é importante deixar isto claro, porque não foram colegas nossos que andaram a fechar laboratórios em Oxford. Ainda tinha feito mais aqui uma pergunta, que era a questão dos Estados Unidos. Eu não sei se percebi bem a questão, se isto tem a ver com o quê? Com a investigação com animais? Estamos a falar das células estaminais? Estamos a falar do quê? Da experimentação com animais. Eu não sei o que é que... Não percebi mesmo. É mais fácil
com... A minha questão, digamos, não tinha tanto a ver com isso, tinha a ver com o facto de ter incidido muito sobre a parte da experimentação no ambiente da aprendizagem, portanto, com os estudantes,
okay.
E quase nada no ambiente de investigação.
Não era de toda a minha intenção, também claramente não me soube explicar bem. Eu só falei da questão da aprendizagem porque se falou da canalização, porque começou-se a falar, a conversa foi para onde é que se destinavam os animais, e a Universidade de Lisboa é uma das parceiras, foi mais daí. Não, quando nós falamos do Centro 3R, isto é mesmo... Estamos a falar de investigação, falou do in silico, de investir em, por exemplo, modelos computacionais para se poder estudar melhor as doenças humanas. Estamos a falar de investimento em ciência mesmo. Quando as pessoas dizem que é mais fácil fazer investigação nos Estados Unidos, eu acredito, mas isso não tem só a ver com os animais. Isso tem a ver que nos Estados Unidos, existe uma verba avultada para a investigação científica. Por exemplo, o centro de Johns Hopkins, que é nos Estados Unidos, é dos maiores centros do mundo, centro 3R, da alternativa da experimentação animal, tem uma produção científica anual brutal, com modelos com células in vitro, com modelos in silico sobretudo, e portanto isso é um problema global da ciência, não é uma questão da experimentação animal ou não. Não sei se respondi. Queres acrescentar?
Obrigado. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu apresento-me, peço desculpa de estar a invadir aqui uma comissão que não me pertence, entre aspas. Eu sou o Heitor de Sousa, do Bloco de Esquerda, deputado do Bloco de Esquerda, e estou em substituição aqui do deputado José Soeiro, que é um dos membros desta comissão. E pedi para intervir apenas porque queria colocar aos membros da plataforma uma questão. Talvez eu peço desculpa de ter chegado no meio da intervenção da senhora doutora, mas aquilo que eu ouvi foi suficiente para perceber que existe pelo menos uma sintonia de opinião entre o Bloco e a plataforma relativamente à oposição da construção do biotério. Mas, independentemente dessa sintonia, aquilo que eu queria perguntar essencialmente é o seguinte. Sendo vocês uma plataforma de objeção em relação ao biotério, o Bloco fez uma proposta em PIDAC, em sede PIDAC, com o objetivo de estudar a construção de um centro 3R em alternativa ao centro de biotério proposto pela Fundação Champalimaud. Essa proposta, ao contrário do que podia indicar o compromisso inicial do PSD e do PP, que juntamente com o Bloco estavam de acordo em aconselhar o Governo a deslocar os fundos europeus da construção do biotério para a construção do centro 3R, isto era o que diziam antes da discussão em sede PIDAC, chegaram à votação em PIDAC e abstiveram-se, o que fez com que a proposta que nós fizemos de estudar a construção do centro 3R tivesse sido rejeitada. E a pergunta é, tendo esta proposta sido rejeitada em sede PIDAC, mas admitindo que o PSD e o PP se tenham distraído, digamos, na votação, e que se mantém, digamos, o seu compromisso político de favorecer a criação de um centro 3R, o que eu gostava de saber era qual é a entidade que, na vossa opinião, devia proceder à realização desse estudo de construção de um centro 3R, que inclui uma eventual localização, podendo ser em Zambuja ou noutro sítio qualquer, como acabou de dizer, mas qual é a entidade a quem é que nós, sendo a República ou partidos da Assembleia Europeia, deveríamos recorrer para propor a realização desse estudo que ajude a convencer o Governo a mudar de rumo nesta questão. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar, tem a palavra a Sra. Carvalho.
Uma vez que a entidade que regula todas as questões relacionadas com este assunto é a Direção-Geral de Veterinária, por uma questão, e que é ela que está encarregue de fazer este tipo de regulamentar a questão dos laboratórios, disto e daquilo, parece-me que deveria ser a eles que devia ser encomendado o estudo. Agora, eu não sou política, mas eu penso que os próprios partidos poderão encomendar, poderão fazer esses... Eu não sei se percebi bem a pergunta, porque eu esses meandros já não... Acho que se pode falar, acho que um contacto interessante e que está nos nossos dossiês é precisamente os outros centros europeus saber como é que eles fizeram.
Se o Sr. Presidente me der a autorização, eu esclareço a questão. É que esta questão pode passar, por exemplo, pela aprovação em plenária de um projeto de resolução, que é uma recomendação ao Governo, para a realização de um estudo, a construção de um estudo para um centro 3R. E, nessa perspectiva, creio que a resolução ganharia se nós identificássemos a entidade a quem deveria ser cometida a responsabilidade e a tarefa de realização desse estudo, com vista à decisão final sobre as vantagens da criação de um centro 3R versus um centro de biotério.
Pois. Eu penso que tem mesmo, penso que deverá ser a Direção-Geral de Veterinária.
Uma vez que, inclusivamente, são eles que detêm os números dos animais utilizados anualmente e são eles os responsáveis por gerir todos esses dados. Portanto, eu acho que eles seriam a entidade mais competente para realizar esse género de estudo e de avaliação.
Muito obrigado. No âmbito desta petição, como ela ultrapassa os 4.500 assinaturas, será obrigatoriamente publicada em Diário da Assembleia da República e apreciada em plenário da Assembleia da República, podendo, como disse o Sr. Deputado, surgir algum projeto de resolução apresentado por algum grupo parlamentar ou deputado individualmente. Quando foi aprovado o relatório de admissibilidade desta petição, esta Comissão entendeu ouvir pedir aos vários membros, aos vários ministérios com responsabilidade, que podiam eventualmente ter a responsabilidade da matéria, para se pronunciarem sobre o conteúdo da petição. Nós recebemos apenas a resposta do Ministério da Educação, que diz que não tem nada a ver com o assunto. Suponho que os objetos de laboratório nas escolas não são propriamente animaizinhos. Depois o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Ministro da Economia e da Inovação e o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ainda não responderam ao nosso pedido de informação. Amanhã vamos proceder à audição da Fundação Champalimaud. É pública, as reuniões são públicas, portanto, se quiserem vir assistir, são convidadas. E o Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade do Porto. Por indicação da Sra. Presidente da Fundação Champalimaud, quem virá à audição é um cientista responsável, portanto, não será presidente da Fundação, mas um cientista responsável provavelmente pelo projeto. O professor Rui Costa, da Fundação Champalimaud. A audição é às 10 da manhã. Aqui na Assembleia da República, e portanto, como é pública, poderão sempre, quem quiser, vir participar. Sendo assim, cabe em nome da Assembleia da República e da Comissão agradecer a vossa vinda. Foi esclarecedora a vossa apresentação e a vossa petição. Vamos a ver agora qual é o seguimento. O seguimento será aquilo que for ditado pela regra do funcionamento democrático, que é ouvir as pessoas, haver a discussão e depois haver ou não haver uma resolução da Assembleia da República nesse sentido. Muito obrigado e as maiores felicidades.